Senador, eu, aquela hora que eu falei sobre a discussão política, eu não achei que quem discute não tem direito. Pelo contrário, tem obrigação de discutir. Eu acho que é um problema tão sério que atinge principalmente a camada jovem do país. E nós sentimos isso na educação, nas escolas, no confronto que tem havido com professores e alunos. Antigamente, eu me lembro, quando a gente era jovem, levava uma maçã para dar para a professora. Hoje, o aluno leva para tirar na cara da professora, por não aceitar determinadas colocações, e às vezes sai lá para vender a droga. Então, é uma coisa tão terrível que os candidatos têm obrigação de discutir esse assunto perante a sociedade. E por isso que eu digo aqui em público que a minha maior tristeza é não ter a senhora como candidata ao Executivo Nacional, porque os seus estudos são profundamente realizados em benefício das organizações que têm obrigação de prestar um bom serviço ao país. Então, esses dados orçamentários e tudo isso que a Vossa Excelência trouxe, provavelmente os delegados não falarão nada, mas vão ficar satisfeitos que tem alguém se preocupando que o principal instrumento de trabalho, as propostas, os diagnósticos estão por aí, mas se não tiver dinheiro, não faz. E o promotor trouxe aqui uma coisa séria que nós discutimos muito na elaboração da última lei de combate ao uso de drogas. Então, eu sei que o Ministério tem feito um trabalho junto aos municípios de prevenção, de alertar os alunos, de trabalhar com os prefeitos, mas se não tiver verba, o prefeito não sai do lugar, ele não tem condições. As Forças Armadas, elas não têm a capacidade jurídica, não digo competência, mas a jurídica, de ter uma participação mais ativa com os órgãos de segurança. Eu me lembro quando o diretor, a única coisa que o ministro Leones, ainda ministro do Exército, não tinha o ministro da Defesa, ele autorizou o uso de armamento leve para colaborar com a Polícia Federal, inclusive forças para darem um respaldo maior no combate de fronteira. E hoje, o presidente, o diretor, me disse que estão fazendo um acordo para buscar um casamento mais forte entre a polícia e o exército. Agora, criar ministério, criar não sei o quê, eu fico um pouco assustado, porque tem que fortalecer os órgãos que estão aí enfraquecidos pela falta orçamentária e pelo número de pessoas que às vezes têm que lutar diariamente para conseguir mais um homem, transferir para a fronteira é uma coisa dificílima. E quantos pedem para sair? Porque não tem nenhuma infraestrutura de acompanhamento, até de saúde, numa região de fronteira tão inóspita como é a nossa. O senhor sabe, lá na região amazônica, o que passa o soldado lá dentro. E tem que usar as comunidades indígenas para serem soldados, para servir o exército brasileiro, principalmente na Calha Norte. E a Calha Norte chegou um período, senadora, não teve verba nem para sua manutenção. Houve uma briga tremenda aqui para tentar pôr no orçamento manutenção do projeto Calha Norte para manter o soldado lá na fronteira brasileira. Então, a senhora tem razão, cumprimento Vossa Excelência e digo que não entenda mal, porque eu acho que os candidatos têm que vir para a tribuna e discutir os pontos críticos que hoje trazem prejuízo à sociedade brasileira. O Evo Morales, eu estive lá, ele era deputado federal, líder cocaleiro, era o líder. Ele impediu que os parlamentares que lá foram, de mais de 100 países, para ver a substituição do plantio da folha de coca por produtos agrícolas, impediu que nós nos deslocássemos para a região de Pando, onde estava sendo feito, fez uma barreira, nem o exército boliviano conseguiu abrir para que nós passássemos. E ele estava presente na nossa reunião, defendendo os cocaleiros. Se era para fim medicinal, se não era, mas ele é fortemente interessado no aumento da produção da coca, porque provavelmente o país tem poucas fontes de renda e há aquela briga que ele tem com os Estados Unidos, rompendo o convênio que tinha com o DEA. E o DEA, como o senhor disse, não deixou nenhum técnico lá para poder instruir a área de segurança da Bolívia no combate direto às drogas. E não pode combater se o presidente tem uma simpatia maior por aqueles que estão no campo produzindo a folha de coca. Cumprimento, Vossa Excelência, e peço desculpa se eu não fui muito claro na primeira palavra.
Não, senhor presidente, absolutamente. O senhor nunca se coloca de maneira contraditória ou que não, ninguém compreenda. Mas, às vezes, aqueles que são questionados, que estão no governo, ficam incomodados. Tem gente que gosta da unanimidade, né? Unanimidade, infelizmente, no poder público não deve existir, nem é destrutivo. Então, a democracia é isso, é a divergência, é o debate, principalmente quando os números estão aí, né, para que serem discutidos abertamente no CIAF, na internet. A transparência hoje permite isso, o pouco recurso para o Ministério da Justiça e também para a Polícia Federal. Ainda gostaria de complementar e fazer aqui, senhor presidente, uma pequena leitura de um parecer aprovado no Tribunal de Contas da União, cujo relator, o ministro Haroldo Cedrais, determina que, nessa perspectiva, apresenta-se a esta Corte de Contas oportunidade singular de contribuir para o efetivo cumprimento dos preceitos constitucionais sobre a matéria, bem como de esta casa oferecer resposta ao clamor de nossa sociedade, razão pela qual submeto à apreciação deste plenário proposta de realização de amplo trabalho de fiscalização de natureza operacional nos órgãos envolvidos com o assunto, em especial com a prevenção do uso de drogas e a repressão ao tráfico. Espera-se, dessa forma, verificar o nível de interação entre os órgãos públicos encarregados do tema, bem assim, a eficiência, a eficácia e a efetiva das providências adotadas, de forma a possibilitar a contribuição deste tribunal na promoção de melhoria no desempenho das ações governamentais nesta área, que é a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas, aprovado pelo Tribunal de Contas da União, no sentido de ajudar a melhora dos gastos públicos e, quem sabe, até identificar que, na realidade, é o que vão encontrar, que o dinheiro não dá para fazer o que precisa ser feito. Obrigada.
Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Fernando para responder aos questionamentos de Vossa Excelência.
Senadora, em primeiro lugar, cumprimentá-la também pela maneira clara que expôs sua visão e trouxe dados técnicos. E números, para não cometer erro, eu vou, ao terminar essa sessão, ligar para a área, porque eu vou para outra comissão, pedir para que providencie e leve detalhamento
a comissão.
A comissão e que faça chegar o detalhamento da execução orçamentária da Polícia Federal, que dentro dos órgãos do Ministério da Justiça nunca baixa de 98% em execução do seu orçamento. Esse detalhamento. Na nossa exposição, que a senhora achou um pouco pobre, tem algumas sugestões relevantes. Nós comentávamos isso até por força de um decreto, está sendo determinada uma interação que já vinha ocorrendo, construída entre as forças e a Polícia Federal, porque a nossa visão é que cada instituição fazia um esforço isolado. As próprias Forças Armadas fazem exercícios e operações na fronteira. A Receita faria isolada, a Polícia Rodoviária Federal. O que nós estamos construindo desde março é que esses recursos poucos, nós integremos essa capacidade, racionalizemos esses esforços e passemos a dar um caráter mais de permanência. Por quê? Porque é praxe, e nós temos essa inteligência produzida nas investigações, que quando se tem uma operação de fronteira, o tráfico se recolhe e sabe que logo levanta aquela operação e retoma a normalidade. Com esse esforço que estamos fazendo desde 8 de março, nós já conseguimos produzir, que é uma constância. E realmente não está mais intenso e mais abrangente por restrições orçamentárias. Por isso, no último slide, nós pedimos que esse esforço, considerando todas as agências, os órgãos públicos e mais as Forças Armadas, esse esforço ganhe uma ação orçamentária própria, porque é uma das pernas de toda essa grande política que a senhora falou, ou seja, a contenção da fronteira, que só isso também não resolve, tem que ter toda a política de prevenção e a articulação com os países produtores, né, que exige aí sim uma articulação visando cumprir objetivos internacionais de erradicação. que está indo bem com o Paraguai. A Colômbia tem baixado, mas o Peru, como a Bolívia, houve uma expansão. E a expansão da área plantada é mais significativa em termos percentuais na Bolívia. E para nós, isso tem um peso, por quê? Porque é público, é notório que a produção boliviana, predominantemente boliviana, é que abastece o nosso mercado. Então tem que haver. No âmbito policial, nas relações, o suporte que nós estamos dando, e o Itamaraty tem trabalhado, nos auxiliado na articulação para o enfrentamento e levar, induzir ou incentivar um processo de enfrentamento interno dentro da Bolívia dessa questão também e da erradicação, porque isso não é uma opção hoje deste ou daquele país, ou do Brasil em particular, e sim um compromisso mundial, até porque a Convenção da ONU de 61 determina a erradicação. Quando essa erradicação de plantios se conflita com aspectos culturais como a de um país, com certeza esse assunto está muito acima da esfera policial para uma solução efetiva. Então, objetivamente, eu gostaria de dizer que nós já temos essa demanda de quantificarmos, isso está quantificado e podemos fazer chegar a esta comissão para quando discutir orçamento esse tema andar, assim como no último orçamento foi feito um trabalho e a aquisição e todo esse projeto do sistema Avante ganhou uma ação orçamentária própria, que ele até 2014 serão várias unidades, porque só a presença física na fronteira não resolve. Eu costumo dizer como figura, se nós botarmos um homem de mão dada a cada metro, dará aquela ideia de bloqueio, mas a criminalidade organizada vai dissimular a passagem em alguma atividade ilícita, né, e ainda vai passar com a chancela de algum burocrata. Então nós temos que conciliar presença física, contenção, prevenção e inteligência no enfrentamento das organizações. É lógico que isso tem um custo. Também foi sugerido na apresentação do Dr. Troncon essa responsabilidade regional que envolve diferentes países, cada um com uma parcela de responsabilidade. Existe cada país, de acordo com a sua importância e a sua pujança, que tenha uma participação expressiva. Ou seja, nós temos que ter, sim, e não será por dentro do orçamento regular da polícia, uma capacidade de fazer algum investimento operacional dentro da Bolívia, Paraguai. Isso é um grande esforço que se faz. Então, teria, sim, que se construir uma rubrica que nos desse respaldo com controle dos órgãos de controle, inclusive do Congresso, de como essa relação para diminuir a oferta de matéria-prima dos países produtores, com esforço e algum financiamento brasileiro se dará. Esse é uma demanda e é um passo adiante que nós temos que fazer, a par da rotina do cumprimento das nossas atribuições no dia a dia. Então, reforço aqui que vou fazer esse encaminhamento, se possível hoje à tarde ainda para a comissão, e que fará chegar à sua mão, toda a discriminação de como é gasto o dinheiro dentro da Polícia Federal.
Pela ordem, senhor presidente.
Queria sugerir, se Vossa Excelência concordasse, a senhora falou na professora
Ximena Costa,
que a gente fizesse um ofício pela comissão ao Itamaraty pedindo informações se ela deixou de vir por vontade própria, uhum, ou se foi impedida pelo governo de aqui comparecer.
Com certeza, uma excelente ideia.
Eu proponho, okay, a Vossa Excelência, se concordar, sim, eu pediria que fosse providenciada pela secretaria.
Com certeza, acho que é uma excelente medida, porque não conseguimos mais falar com ela, se ausentou totalmente.
Que ela esteja viva, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Senhor presidente, doutor Luiz Fernando, na verdade, eu não disse que a sua apresentação estava pobre, eu disse que o seu orçamento é muito pobre. A sua apresentação, muito pelo contrário, que me decepcionou, e eu esperava que vocês aqui trouxessem para pedir ajuda, quanto é preciso? Quanto precisamos trabalhar o orçamento agora? Né? Nós temos todo um processo que se inicia em agosto e que vai culminar, espero, em novembro, dezembro. Não podemos esperar mais um ano, independente de quem ganha a eleição. Vamos trabalhar esse orçamento já. Tomara que quem ganhe saiba usar e use com eficiência, com rapidez, com agilidade. Então, eu gostaria de saber quanto estamos gastando, quanto eu já sei. quer saber quanto seria necessário. Gostaria que o senhor pudesse responder neste momento, se pudesse encaminhar a esta comissão, para que nós possamos fazer esse trabalho na Comissão do Orçamento para ampliação dos recursos. Se não pudermos ampliar os recursos de um modo geral à Polícia Federal, que seriam importantes, mas pelo menos para a repressão e o combate de drogas no país. Ainda um comentário. Os Estados Unidos, senhor presidente, está aplicando 10 bilhões de dólares apenas na repressão de drogas. Eu gostaria de saber o salário do servidor da Polícia Federal que fica lá na fronteira, o salário médio, ou o mais baixo e o mais alto. Quanto ganha esse cidadão brasileiro que fica lá nos defendendo na fronteira contra os traficantes?
Considerando as diferentes categorias, numa média em torno de R$7.000.
Muito obrigada. E, por último, senhor presidente, eu vi, parece que por duas ou três vezes, assim, de relance, muito rápido, de forma muito elegante, colocada aqui pelos senhores, de que a Bolívia agora, diferente da Colômbia, do Paraguai, dá sinais de que nós possamos identificar os plantios e destruí-los. Ainda existe essa resistência por parte da Bolívia de identificar o plantio e execrar e desmanchar? Não sei nem a palavra correta.
Erradicar.
Erradicar? Existe ainda uma resistência ou eu estou equivocada, meu ouvido ouviu mal?
Não. Quando o que houve, a colocação foi na apresentação do Dr. Troncon, quando da primeira aproximação para o acordo, esse era um tema que estavam vivendo aquele momento de reforma constitucional e era um tema que eles consideravam interno para constar num acordo bilateral com o Brasil. Já nesse segundo agora, quando renovamos, a questão erradicação é possível, eles têm uma política própria de erradicação, e em que medida nós podemos contribuir? Nós temos capacidade técnica de identificar e localizar, até por imagens de satélite, né? Nós temos uma pesquisa nossa desenvolvida que permite, e também isso dependeria de um acordo para um eventual ingresso de equipamentos e homens, como nós fazemos com o Paraguai. Com o Paraguai nós já estamos num processo mais avançado que nós, se necessário, as nossas aeronaves poderiam entrar. Até agora não se fez necessário, porque o nosso suporte foi de subsídio para o custeio disso e outras informações, suporte pericial, né? Enquanto que a Bolívia, a relação é essa. Naquele primeiro momento, no âmbito policial, tem à disposição, mas como tinha uma discussão interna. No segundo momento, que também nós podemos mandar uma cópia do acordo, a erradicação é prevista.
Muito obrigado. Eu gostaria de protocolar um requerimento, senhor presidente, ao ministro das Relações Exteriores, a partir dos resultados do segundo encontro de fronteira realizado neste mês de junho no estado de Mato Grosso, demonstrando a existência de uma situação insustentável e altamente prejudicial à sociedade brasileira, qual será a política que o Ministério das Relações Exteriores adotará com relação ao governo boliviano. Gostaria de colocar em extra pauta assim que terminasse a audiência.
Está em votação. Quem concordar, permanece como se encontra, aprovado.
Obrigado.
Eu queria aqui, senadora, ler a resposta da professora Jimena Costa. É isso mesmo, senadora? Ela diz que há tempo de agradecer pelo trabalho realizado em Brasília. Devo comunicar-lhes que, por razões mais além de meu controle, não posso trasladar-me para a audiência convidada. Lamento ter que incumprir ele compromisso, pero como já adiantei, são problemas que, além do meu controle. Então, é alguma coisa grave que impediu que ela viesse. Então, talvez, como Vossa Excelência concordou apresentar o requerimento, o Itamaraty saber qual foi realmente o compromisso que impediu dela vir. Porque não é pessoal, ela está muito clara na sua resposta, e o Senado mandou o bilhete, está aqui a cópia, o recibo do bilhete de viagem, tudo confirmado, que eu deixo, está aqui com a secretaria, para tomar providência de acordo com o ofício que deverá ser enviado ao Ministério do Itamaraty.
Muito obrigada, presidente. Como
obrigada,
sempre,
senhora.
O nosso chefe da Polícia Federal é eficiente, né? O eterno Romeu Tuma. Muito obrigada.
Não, aí ele vai ficar com raiva mais um pouco.
É o mestre.
Tá, obrigado, então. Peço desculpas, agradeço bastante a presença dos senhores, a exposição que fizeram. Nós, sem dúvida, teremos uma ata completa sobre todas as exposições. E se houver algo a acrescentar, gostaria que enviasse à comissão para que a gente possa realmente formar um quadro correto do que vem acontecendo no combate ao uso de drogas. Muito obrigado a todos os que vieram presentes e aos senhores pela apresentação. Dou por encerrada a presente sessão.